1 em Cristo. Imagine que quando você entrou neste lugar esta manhã, a equipe de boas-vindas fez uma verificação de documentos. Imagine se, antes de entrar, você tivesse que mostrar seu passaporte ou outro documento de identificação, apenas para poder entrar. Seria uma loucura, não é? E agora imagine se pessoas com certos passaportes pudessem entrar, mas pessoas com outros passaportes não pudessem entrar. Espero que todos ficassem chateados. Espero que todos protestassem, porque isto não é um aeroporto, isto é uma igreja. Como veremos esta manhã, não importa qual passaporte você tem, importa o que Jesus fez. Mas, quando você lê o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos e o livro de Gálatas, vê que levou um tempo para que os cristãos judeus aceitassem não-judeus na igreja. Eles não estavam checando passaportes. Na verdade, eles estavam checando algo muito mais pessoal e íntimo. Temos estudado o livro de Efésios. Algumas semanas atrás, examinamos o início do capítulo 2, no qual Paulo lembrou aos crentes da situação deles no passado, antes de conhecerem a Cristo. Era um tempo sombrio e sem esperança, antes que Deus interviesse em seu grande amor e misericórdia e o salvasse por sua graça. Então, nos versículos de 1 a 10, Paulo volta ao passado para descrever como Deus mudou radicalmente a realidade vertical deles, ou seja, o relacionamento deles com Deus. Nesta manhã, vamos olhar para a segunda parte do capítulo 2, na qual Paulo descreve como Deus mudou radicalmente a realidade horizontal deles, isto é, o relacionamento deles uns com os outros. Você pode olhar ao seu redor e ver que somos uma igreja de muitos países e culturas. Mas como devemos pensar sobre isso? Devemos focar nessas diferenças? Ou devemos fingir que essas diferenças não existem? É sobre isso que quero que olhemos nesta manhã. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Efésios capítulo 2. 11. Por isso, lembrem-se de que anteriormente vocês, gentios por natureza, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Paulo começa dizendo lembrem-se e anteriormente. Em outras palavras, ele está falando novamente sobre o passado deles, assim como fez no início do capítulo 2. Antes de falar sobre a realidade presente deles, ele relata como as coisas costumavam ser. Paulo chama a igreja de gentios na carne. A igreja em Éfeso era composta principalmente de gentios, ou seja, pessoas não judaicas. Paulo os chama de incircuncisos. E vamos ser sinceros, isso não era um elogio naquela época. Era uma forma de Israel menosprezar outras culturas. Agora, senhoras, peço desculpas. Sei que hoje é o Dia das Mulheres, mas preciso explicar a circuncisão para que possamos entender plenamente o significado do texto. Eu disse que era algo mais íntimo do que passaportes. Lá em Gênesis 12, Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu-lhe três coisas. Primeiro, uma terra que chamamos de Terra Prometida. Segundo, que Deus faria dele uma grande nação. Esta, é claro, é a nação de Israel. E terceiro, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Essas promessas nos ajudam a entender o restante do Antigo e do Novo Testamento, à medida que Deus cumpria suas promessas. E Deus disse a Abraão que o sinal dessa aliança seria físico, seria a circuncisão dos meninos recém-nascidos, geralmente feita ao oitavo dia. Esse era o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Então, se você fosse judeu e homem, seria circuncidado. Era assim que se sabia quem estava dentro ou fora. O menino circuncidado seria judeu. O menino incircunciso não seria judeu, portanto, um gentil. Então era muito claro quem estava dentro e quem estava fora. 12. Lembrem-se de que naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, excluídos da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Novamente Paulo está falando no tempo passado. Ele diz aos gentios da igreja que, além de não serem circuncidados, estavam afastados da nação de Israel, e, portanto, eram estranhos às promessas de Deus. Em outras palavras, aparentemente eles não faziam parte da aliança que Deus fez com Abraão. Por isso, estavam separados de Cristo. Eles não tinham esperança, diz Paulo, porque estavam sem Deus no mundo. Portanto, verticalmente, eram sem esperança, pois estavam sem Deus. Mas horizontalmente, também eram sem esperança, porque não eram o povo de Deus. Eles estavam do lado de fora. No entanto, no versículo 13, temos outro mas. Esse mas com um só S. No versículo 4 de Efésios 2, Paulo descreveu o passado deles, e então disse, mas Deus. E em seguida fala sobre o grande amor, misericórdia e graça de Deus. No versículo 13, temos outro mas. Não é mas Deus. Em vez disso é mas agora. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Os gentios antes estavam do lado de fora. Eles não faziam parte do povo de Deus, eram estranhos às promessas de Deus, mas agora. Mas agora, em Cristo Jesus, aqueles que antes estavam longe, aqueles que estavam do lado de fora, foram trazidos para perto. Agora estão do lado de dentro. Como? Pelo sangue de Cristo. A razão pela qual não pedimos seu passaporte quando você entra, a razão pela qual não pedimos identificação na porta, é porque nosso direito de entrar não se baseia em seu país, sua língua, ou se você foi circuncidado ou não. Seu direito de entrar neste santuário, com ações de graças e louvor, se baseia no sangue de Jesus Cristo. Acho que se pode dizer que o seu direito de entrar se baseia em um exame de sangue, mas não é baseado no seu sangue, e sim no sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O Evangelho, as boas novas, é que Deus providenciou um meio para que fôssemos redimidos. Por causa do pecado, estávamos separados de Deus, mas Deus abriu um caminho. O Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus, plenamente Deus e plenamente humano, veio à Terra. Ele foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas vocês foram curados. Sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Mas Jesus foi voluntariamente para a cruz e morreu pelos nossos pecados. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. E ele disse que todo aquele que crer nele pode ser salvo do seu pecado pela fé. Na cruz, ele tomou o nosso lugar. Crendo em sua morte e ressurreição, podemos entrar em seus átrios. Por meio da fé em Jesus, não estamos mais do lado de fora, olhando para dentro. Nós que estávamos longe, fomos aproximados de Deus. Não por algo que tenhamos feito, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Paulo continua. 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu em sua carne a barreira, o muro de inimizade. 15. Abolindo em seu corpo a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que 2:2 criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, matando com ela a inimizade. Jesus fez a paz entre nós e Deus, satisfazendo a ira de Deus na cruz. Ele fez a paz entre as antigas divisões de judeus e gentios. Ele nos fez um só nele. Ele derrubou o muro de inimizade. Naquela época, nos pátios do templo, havia um muro no pátio exterior. E naquele muro estava escrito um aviso para os gentios de que, se eles entrassem nos pátios internos, só poderiam culpar a si mesmos, por sua morte. Vemos que isso não era apenas uma diferença entre duas culturas, mas havia hostilidade entre as duas culturas. Era cultural, mas também era espiritual. Mas Paulo diz que Jesus derrubou o muro que separava judeus e gentios. Como Jesus fez isso? O versículo 15 diz que Jesus aboliu a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Agora você pode estar dizendo: espere um minuto, pensei que Jesus disse que não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Mas na lei mosaica havia aspectos cerimoniais da lei, ou ordenanças, como diz no versículo 15, que não se aplicavam mais depois que Jesus veio. Um autor diz: Cristo cumpriu a lei moral, obedecendo a todos os seus requisitos, mas ele aboliu a lei cerimonial judaica. Assim, as exigências da lei cerimonial, as abluções, as restrições do sábado, etc., que eram uma barreira, foram removidas. Agora, como eu disse anteriormente, levou algum tempo para que os cristãos judeus entendessem essa realidade. Vemos no Novo Testamento que essa transição não aconteceu imediatamente. No livro de Atos, houve grandes reuniões sobre isso. No livro de Gálatas, algumas pessoas estavam exigindo que os cristãos gentios fossem circuncidados, antes que Paulo intervisse e dissesse: ei, isso não está certo, isso não é o Evangelho, não é Jesus mais circuncisão, não é Jesus mais nada, é apenas Jesus quem reconcilia todas as pessoas com Deus. Nós entendemos que lá atrás, em Gênesis 12, quando Deus fez a aliança com Abraão e prometeu a Abraão uma terra, uma nação, e que todas as nações seriam abençoadas por meio dele, Deus já tinha os gentios em mente. Deus tinha a China em mente. Deus tinha o Brasil em mente. Deus tinha a Polônia em mente. Jesus veio e as boas novas foram anunciadas. Os muros caíram. Não importa em que país você nasceu. Não importa se você foi circuncidado ou não. Não estamos mais do lado de fora olhando para dentro, mas por meio de Jesus, estamos do lado de dentro, alcançando os de fora. O povo de Deus agora é composto por aqueles que creem em Jesus Cristo para a salvação e proclamam o seu Evangelho. O povo de Deus é a Igreja, um só corpo, um só Senhor. Somos reconciliados com Deus e somos reconciliados uns com os outros. Não há mais muros. Eu penso que a Igreja do Evangelho é um bom reflexo disso. Podemos olhar ao arredor e ver pessoas de muitas tribos, línguas e nações, e isso é algo lindo. Mas deixe-me desafiar você com base em Efésios 2. É possível fazer parte desta igreja, onde há pessoas de muitas nações diferentes, e ainda assim se apegar à sua própria cultura, ser amigo apenas de pessoas do seu país? Acho que isso acontece de forma natural. Naturalmente passamos mais tempo com pessoas que já são parecidas conosco. Mas se você está conosco há anos e só tem proximidade com pessoas da sua cultura, eu gostaria de incentivá-lo a refletir e orar sobre isso. Acabamos de ler que Jesus derrubou os muros nas igrejas, mas será que você levantou um muro ao seu redor? A questão não é tentar experimentar uma cultura diferente ou provar comidas novas, embora isso também seja bom. A questão é que somos irmãos e irmãs em Cristo. Somos família, como Paulo está prestes a dizer nos próximos versículos. 17 E, vindo, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. 18 Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. 19 Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Novamente, antes de conhecer Jesus, estávamos do lado de fora, estávamos distantes de Deus, mas por meio de Jesus, Deus nos aproximou dele e uns dos outros. Paulo também diz que, por meio de Jesus, temos acesso direto a Deus. Você não precisa passar por um intermediário. Lembro-me de que, quando nos mudamos para a Polônia, estávamos procurando um apartamento para alugar. Isso foi antes do Facebook Marketplace e coisas do tipo. A única maneira de encontrar algo era através de um corretor de imóveis. Podíamos olhar online e encontrar algo de que gostássemos, mas o corretor era o único que podia entrar em contato diretamente com o proprietário. Então encontramos um apartamento de que gostamos. Entramos em contato com o corretor, visitamos o apartamento e assinamos o contrato. Quando chegou a hora de pagar, a conta do corretor era muito alta. Fiquei chocado. Pensei, eu poderia ter entrado em contato diretamente com o proprietário e economizado muito dinheiro. Ela era simpática, era prestativa, mas na verdade, não fez tanta coisa assim. Para chegar a Deus, você não precisa passar por um intermediário. Não precisa passar por mim ou por qualquer outra pessoa. Não há intermediários. O versículo 18 diz que você tem acesso direto a Deus Pai por meio de Jesus Cristo, no Espírito Santo, que Deus nos dá na salvação. E por causa disso, você não é mais um estranho ou estrangeiro. Você não é mais um de fora das promessas de Deus. Pelo contrário, você é concidadão no reino de Deus. A Hope disse há algumas semanas, durante as boas-vindas, que quando você olha ao redor desta sala, pode haver pessoas que você não conhece, mas elas não são estranhas. Um estranho é um de fora. Mas em Cristo, não há pessoas de fora aqui. Somos concidadãos no reino de Deus. Nesta sala há passaportes de muitos países diferentes. Mas Paulo nos lembra onde está a nossa verdadeira cidadania. Temos uma cidadania no céu. Temos uma esperança futura no céu. Embora nossos passaportes possam dizer Espanha, ou Etiópia, ou Japão, estes são apenas lugares temporários para nós. Nossa cidadania está no céu, onde nosso Salvador nos espera. Isso não significa que nossos passaportes terrenos não importam. Eles importam sim. Em Apocalipse vemos crentes de todas as tribos, línguas e nações. Não precisamos fingir que todos somos iguais. Não precisamos fingir que todos gostamos da mesma comida. É divertido torcer pelos nossos países na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas. Não se trata de fingir que somos todos iguais. Esse não é o ponto. Não se trata de uniformidade. Uniformidade significa tornar tudo igual. Esse não é o ponto de Paulo aqui. Não se trata de uniformidade. Trata-se de unidade. Não se trata de eliminar nossas culturas, mas de lembrar que Cristo está acima das nossas culturas. Cristo acima da cultura. Acho que esse é o nosso desafio como Igreja do Evangelho. Temos muitas culturas representadas aqui, o que significa que cada um tem diferentes maneiras de fazer as coisas e experiências diferentes. E isso é bom. Isso é importante. Mas, como igreja, precisamos manter Cristo em primeiro lugar e a cultura em segundo. Isso é fácil de dizer, mas pode ser difícil quando há conflitos geopolíticos no mundo. Lembro-me de 4 anos atrás, quando a guerra na Ucrânia começou. E havia uma certa tensão porque tínhamos pessoas na igreja de diferentes países afetados pela guerra. E eu tive a ideia de convidar todas as pessoas afetadas pela guerra para minha casa, para um churrasco. Isso significava convidar pessoas de diferentes lados do conflito. Não há nada que uma boa comida não possa resolver, certo? Mas antes mesmo de compartilhar a ideia com todos, recebi alguns comentários de que não seria uma boa ideia misturar todo mundo. Que o conflito ainda estava muito recente. Eu não tinha muita experiência com situações assim naquela época. Mas, olhando para trás, não acho que essa tenha sido a decisão certa. Talvez ainda estivesse tudo muito recente, mas aquele churrasco deveria ter acontecido em algum momento. Por quê? Porque antes de tudo, somos cidadãos do céu. Cristo acima da cultura. Por causa da cruz, somos mais unidos do que divididos, não importa o que aconteça neste mundo. Paulo diz que não somos apenas concidadãos, mas também membros da família de Deus. Em outras palavras, somos família. Somos filhos e filhas do Altíssimo Rei. E se somos filhos e filhas, então também somos irmãos e irmãs. Não importa de onde você seja, não importa o que esteja acontecendo no mundo. Paulo diz que somos família, que somos concidadãos, e ele ainda vai nos dar mais uma metáfora. 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. 22. No qual vós também juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A terceira metáfora que Paulo nos dá é o templo. Se você participou do estudo bíblico nas noites de quarta-feira, algumas semanas atrás nós vimos quando Salomão construiu o primeiro templo. O templo era o centro espiritual de Israel. Era onde os sacrifícios eram feitos. Era um lugar para orar e adorar a Deus. Basicamente, era a morada de Deus e as pessoas iam ao templo para encontrar Deus ali. Mas então, muitos anos depois, Babilônia veio e destruiu esse templo e o povo de Israel foi enviado ao exílio. Mas depois de algum tempo, o remanescente de Israel voltou e eles reconstruíram o templo e ele funcionou por muito tempo. Ele ainda estava de pé quando Jesus estava vivo e ele ministrou naquele templo. Mas no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu o templo. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de visitar Israel. Eu pude ver muitos dos lugares que encontramos na Bíblia: o Mar da Galileia, Nazaré, Belém e outros. E um dia visitamos as ruínas do templo judaico, ou pelo menos o que se diz ser. No entanto, ainda resta uma parte do templo hoje, ou pelo menos dizem que ainda faz parte do templo. É chamada de Muro Ocidental, ou algumas pessoas chamam de Muro das Lamentações. E pessoas de todo o mundo vêm para vê-lo. Aqui está uma foto minha com meu pai na frente do muro. Havia muitas pessoas lá no dia em que o visitamos. Algumas pessoas estavam ali chorando, enquanto outras estavam cheias de alegria e cantando. Algumas pessoas estavam lá, esperando receber alguma resposta de Deus para suas orações. Algumas pessoas estavam ali esperando ter uma experiência sobrenatural. Então, é claro, fiquei curioso e me aproximei do muro. Estendi a mão, toquei no muro e o senti. O que você acha que senti? Você acha que senti algo mágico ou místico? Você acha que senti a presença de Deus naquele lugar? Sabe o que senti quando toquei um muro naquele dia? Eu senti um muro. Parecia pedras. Eu não senti nenhuma magia ou nada místico. Eu não senti a presença de Deus naquele dia, naquele lugar. Agora, isso não significa que o muro não seja significativo. Muita história aconteceu ali. Mas posso testemunhar que não havia magia nas pedras. Não havia nada de místico sobre o muro. Eu não senti a presença de Deus quando me aproximei e toquei nele. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz Atos 17. O lugar de habitação de Deus agora está em seu povo. O lugar de habitação de Deus está em você, através do Espírito Santo. Em outras palavras, não existe mais um templo físico construído com pedras. Você é o templo de Deus. Deus habita em você. Jesus Cristo é a pedra angular. 1 Pedro 2:4-5 diz a mesma coisa. 4. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. 5. Vocês também estão sendo edificados como pedras vivas, formando uma casa espiritual para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro não está falando sobre pedras físicas aqui. Ele está falando sobre Jesus e seu povo. Jesus, a pedra viva, foi rejeitado pelos homens, mas é o escolhido de Deus. Ele é a pedra angular. E nós, seu povo, também somos como pedras vivas. Você e eu estamos sendo edificados como uma casa espiritual, um sacerdócio santo, como diz aqui, e por meio de Jesus Cristo, oferecemos sacrifícios espirituais, não sacrifícios físicos como no antigo templo, mas sacrifícios espirituais, à medida que nos aproximamos de Deus. Então, às vezes, surge a questão se o templo deve ou não ser reconstruído pela terceira vez. Ele já foi destruído duas vezes. Então o templo de Jerusalém deveria ser reconstruído novamente? E a resposta é que não há necessidade de nenhuma construção, porque o templo já foi reconstruído. Esses versículos dizem que a igreja, o povo de Deus, é o templo. O antigo templo era a morada de Deus, e as pessoas iam ao templo para encontrar Deus ali. Mas agora, você é o templo. Você é a morada de Deus através do seu Espírito Santo. Você é uma pedra viva desse templo. Ou seja, você não é como uma pedra física que fica em um lugar e as pessoas passam por ela de vez em quando. Não. Você é uma pedra viva do novo templo de Deus. Você está vivo em Cristo. Você está se movimentando. Isso significa que as pessoas encontram a presença de Deus através de você. As pessoas encontram a presença de Deus enquanto você está no trabalho. As pessoas encontram a presença de Deus enquanto você está na escola. As pessoas encontram a presença de Deus enquanto você está fazendo compras no Jabka. Você não é uma pedra física. Você não é uma pedra morta. Você é uma pedra viva. As pessoas não precisam viajar até Jerusalém para tentar encontrar Deus. As pessoas podem experimentar Deus por meio de você. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo é a pedra angular do templo, e você é uma pedra viva, sendo edificada por ele. Quando toquei o muro em Israel naquele dia, não senti nada, mas sinto algo toda vez que seguro sua mão quando oro com você. Eu posso sentir que você está vivo em Cristo. Mas lembre-se, Paulo não está escrevendo para um indivíduo. Ele está escrevendo para uma igreja. No Novo Testamento, os crentes fazem parte da igreja local. Em outras palavras, não se trata de um monte de pedras vivas espalhadas. Trata-se de pedras que estão juntas, edificando umas às outras em Cristo e compartilhando essa esperança com um mundo perdido. Orando uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros. Um autor diz, não seja um cristão ninja, alguém que entra no culto sem ser notado por ninguém e que sai rapidamente sem que ninguém perceba, como um ninja. Não seja um cristão ninja, seja uma pedra viva, seja um concidadão, seja um membro da família. Eu conversei com uma integrante da igreja esta semana que passou por algo que não estava certo. Fizeram ela se sentir como uma forasteira. E isso não foi legal. Que alegria foi dizer a ela que, não importa o que aconteça lá fora no mundo, ela pertence aqui. Que ela tem um lar aqui. Que ela tem uma família aqui. E estou aqui para dizer o mesmo para você. Não importa de onde você vem. Não importa qual idioma você fala. Não importa o que diz o seu passaporte. Por causa do que Jesus fez, você pertence aqui. Você tem um lar aqui. Você tem uma família aqui. Por meio de Jesus fomos aproximados de Deus. Ele mesmo é a nossa paz. Verticalmente, com Deus, e horizontalmente, uns com os outros. Aqui não há estrangeiros, apenas irmãos e irmãs que você ainda não conheceu. Amém? Em um momento, em homenagem ao Dia da Mulher, algumas de nossas irmãs vão compartilhar. Mas antes disso, vou pedir que venham à frente e se juntem a mim, para estarem disponíveis para orar com você. Fim do sermão.